Diana, nos votos de boas-vindas aqui aos estudantes. Estamos aqui mais do que nunca, né, vigilantes e empenhados na luta para realizar as metas do novo Plano Nacional de Educação, que vai possibilitar que a gente possa avançar cada vez mais do ponto de vista da expansão, do fortalecimento e da melhoria da qualidade do ensino, da melhoria da qualidade da educação no Brasil. Mas, senador Jorge Viana, o que me traz à tribuna do Senado nessa tarde é tratar mais uma vez de um assunto, né, muito importante lá para o meu estado, o Rio Grande do Norte, que é sobre as expectativas que o povo norte-grandense vive no que diz respeito ao estado sediar o chamado Hub da TAM, ou Centro de Conexões de Voos do Nordeste. O Rio Grande do Norte está unido, né, em defesa exatamente dessa causa, né, por tudo que simbolizará para o nosso Rio Grande do Norte em matéria de promover o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Nós estamos falando aqui de um investimento que a Latam fará em torno de bilhões de reais, um investimento que vai gerar 12 mil empregos diretos. Nesse fim de semana, senhor presidente, né, nós vivemos momentos de bastante apreensão quando foram divulgadas ou foram veiculadas algumas notícias de que a disputa para sediar o Centro de Conexões de Voo do Nordeste, o chamado Hub da TAM, estaria finalizada, pois Pernambuco teria vencido. Eu quero dizer aqui que isso não é verdade. Quem vai escolher, né, qual o estado que vai sediar o Hub da TAM é exatamente a empresa privada, que é a Latam, que é uma empresa que nasceu da união da brasileira TAM com a chilena LAN, né? E digo mais, é que essa decisão que a TAM fará, ela fará, senador Paim, movida pelo viés estritamente técnico, ou seja, o que será levado em consideração é exatamente qual o estado que apresentará a melhor viabilidade do ponto de vista técnico e do ponto de vista comercial. Eu já disse aqui, claro, que disputa também esse importante investimento os estados vizinhos, Pernambuco e o Ceará. Mas eu quero aqui mais uma vez, né, reafirmar com toda a serenidade e com toda a convicção que, sem desmerecer os estados vizinhos, Pernambuco e Ceará, volto a dizer, sem desmerecer os estados vizinhos, Pernambuco e Ceará, que estão também nessa disputa, eu estou cada dia mais, não só esperançosa, não só convencida, mas, sobretudo, confiante de que o Rio Grande do Norte está exatamente na frente. Na verdade, senhor presidente, a informação veiculada de que o governo federal cederia, a pedido do governo de Pernambuco, uma área de 500 mil metros quadrados da FAB para que o estado de Pernambuco ampliasse a área do aeroporto lá daquele estado, ela na verdade, não tira de maneira nenhuma a competitividade, né, do nosso Rio Grande do Norte no que diz respeito exatamente a sediar a Hub da TAM. Por quê? Porque o maior trunfo que o Rio Grande do Norte tem é exatamente o nosso aeroporto. Aliás, aeroporto esse que foi a primeira PPP do país, aeroporto esse cuja modelagem, né, teve exatamente a coordenação da presidenta Dilma, à época coordenadora do PAC, depois ministra da Casa Civil, no governo exatamente do presidente Lula. Eu não tenho nenhuma dúvida, inclusive, que a presidenta Dilma, claro, ela como magistrado, né, como presidenta da nação, evidentemente que ela tem que adotar uma postura de neutralidade equidistante, mas eu não tenho nenhuma dúvida que no fundo, o coração da presidenta Dilma torce e bate pelo Rio Grande do Norte. Por quê? porque o Rio Grande do Norte sediar o hub da TAM significa a consolidação de um projeto que teve exatamente a participação dela de maneira muito especial. Quando, repito, quando foi ela, à época, coordenadora-geral do PAC, depois ministra da Casa Civil, que, portanto, coordenou todo o processo que foi decisivo para que o Rio Grande do Norte, exatamente, fosse o primeiro estado a adotar a parceria público-privado e ter hoje, exatamente, o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, que é, sem dúvida nenhuma, né, o trunfo, né, principal que nós temos para hoje a gente se posicionar de forma tão forte e tão competitiva para sediar o hub da TAM. Na verdade, se não fosse o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, o Rio Grande do Norte não tinha chances nenhuma, mas com o advento, com a existência do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, o Rio Grande do Norte passou a ser o estado, repito, melhor posicionado e o que apresenta as melhores condições para ganhar esse importante investimento. Para se ter uma ideia, senhor presidente, né, da vantagem que o Rio Grande do Norte leva com o nosso aeroporto, só para ter uma ideia da grandiosidade do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, eu quero aqui destacar: a área total do nosso aeroporto hoje, São Gonçalo, é 3 vezes maior do que o do aeroporto de Pernambuco e quase 12 vezes maior do que o aeroporto lá do nosso vizinho estado do Ceará. Hoje nós temos uma área de 13 milhões de metros quadrados à nossa disposição, o aeroporto de São Gonçalo, enquanto o aeroporto de Recife tem pouco mais de 3 milhões e meio. Também temos a capacidade de fluxo estimada em 6,2 milhões de passageiros, uma das maiores do país, e com condições de receber aviões de grande porte, como o maior avião comercial do mundo, que é o A380. Aliás, o único aeroporto no país em condições exatamente de receber esse chamado, né, maior avião comercial do mundo, o A380, é exatamente o nosso aeroporto lá de São Gonçalo. Quero ainda dizer também, senhor presidente, a oferta de preços diferenciados do combustível às companhias aéreas, assunto que já está sendo tratado, inclusive pelo nosso governador Robson Farias. O nosso estado tem a refinaria Clara Camarão.
Fiz uma audiência hoje na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle com representantes das 4 companhias e o presidente da ANAC, senadora Vanessa, estávamos lá juntos nessa luta em defesa de uma passagem, preço de passagem que não seja abusivo para o norte do país.
Com certeza, senhor presidente. Pois bem, então eu quero dizer que, né, a oferta de preço diferenciado de combustível às companhias aéreas, que está sendo tratado, né, pelo governador Robson Faria, o governador, né, que quando assumiu, tomou uma decisão importante que tem a ver também para fortalecer a luta pela conquista do hub da TAM pelo Rio Grande do Norte. Ele tomou iniciativa importante para promover o turismo do nosso estado, quando, inclusive, diminuiu a alíquota de ICMS, que trata exatamente da questão do querosene de aviação. Acrescenta aqui o fato de que nós temos lá a refinaria Clara Camarão e nós temos o nosso solo, no solo potiguar, nós temos uma fábrica de querosene exatamente de aviação, sem contar, senhor presidente, que, né, nós também, o Rio Grande do Norte, do ponto de vista da localização geográfica, é o estado que está melhor posicionado, dada a sua proximidade com a Europa, com a África, com os Estados Unidos. E quero ainda destacar aqui, senhor presidente, a nosso ver, um outro diferencial muito importante que faz o Rio Grande do Norte hoje ser o estado mais bem posicionado do ponto de vista técnico no páreo para conseguir o hub da TAM, quero aqui destacar também a questão do centro de distribuição, do centro de comercialização dos Correios, um projeto ousado, né? projeto que vai tratar das encomendas, né? Esse projeto que foi idealizado pelos Correios, o estudo técnico foi definido e, para nossa alegria, o estudo que os Correios... Um momentinho, senador, do ponto de vista de definir qual o estado que deveria receber esse centro de distribuição da empresa no eixo norte, nordeste, centro-oeste, o estudo técnico, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, simplesmente definiu o Rio Grande do Norte. Definiu exatamente o quê? O nosso aeroporto internacional lá de São Gonçalo do Amarante. Então, na verdade, né, o Centro de Negócios dos Correios, que já tem os pareceres técnicos e jurídicos devidamente formalizados, fortalece mais ainda a luta do Rio Grande do Norte para conquistar o roubo da TAM. Daí porque, senador Jorge Viana, hoje, peço só mais uma paciênciazinha de Vossa Excelência, hoje pela manhã estive com o senador Garibaldi Filho, né, que está firmemente empenhado nessa luta. Aliás, toda a bancada federal, essa luta está acima de partidos, está acima, né, de questões partidárias, porque nesse momento o partido que está em jogo aqui é o Rio Grande do Norte, é os interesses do povo do Rio Grande do Norte. Então, quero dizer que hoje estive, no final da manhã, com o senador Garibaldi Filho, com o doutor Gilles, que é assessor especial da presidenta Dilma. E pedimos ao doutor Gilles que dissesse à presidenta Dilma que nós queremos conversar com a presidenta Dilma, né? Aliás, esse pedido de audiência hoje à presidenta Dilma, feito através do assessor especial, se soma já a um pedido feito pelo governador Robson Faria. Ou seja, nós queremos ir conversar com a presidenta Dilma, junto com o governador Robson Farias, eu, o senador Garibaldi Filho, junto com toda a bancada federal. Nós queremos tratar com a presidenta Dilma da questão do roubo da TAM e bem como também tratar com ela do tema da transposição do São Francisco, notadamente no que diz respeito a agilizar, né, o canal que vai desaguar as águas do São Francisco lá no Rio Grande do Norte. Então, eu quero aqui concluir, senhor presidente, dizendo que o doutor Gilles foi muito atencioso, senador Jorge Viana, vai levar o nosso pedido de audiência à presidenta Dilma e, sem dúvida nenhuma, a nossa expectativa para a realização dessa audiência. Nós queremos apenas ser ouvidos pela presidenta, nós queremos dizer à presidenta Dilma Rousseff, né, da expectativa do povo do Rio Grande do Norte, queremos dizer para ela, né, que sem desmerecer os demais estados que estão nessa disputa, senador Dário, mas se a escolha for técnica, e será, até porque isso é um investimento estritamente privado. Tanto é que a Latam contratou uma consultoria especializada exatamente para analisar qual é o estado que apresenta a melhor viabilidade do ponto de vista técnico, comercial. Então, nós queremos ser ouvidos pela presidenta Dilma, dizer para ela que, à luz, né, dessas condições de natureza técnico-comercial, que serão as condições que serão observadas pela Latam para definir qual o estado que vai receber esse investimento, nós queremos dizer a ela que é com base nisso que nós estamos muito confiantes de que o Rio Grande do Norte sairá vencedor exatamente nessa luta, né? Para nós, na verdade, né, não é nenhum favor isso. É um ato de justiça. Justiça, repito, por quê? Porque nós estamos convencidos que, pelo viés de natureza técnica, e assim será, o Rio Grande do Norte é o que oferece as melhores condições. A começar, né, por aquilo que ele tem de principal, que é o seu trunfo, é o seu diferencial mais importante, que é o próprio Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, que foi uma obra que teve no governo Lula e que teve a participação muito especial dela. Por isso que eu acho que, no fundo, no fundo, o coração dela bate pelo Rio Grande do Norte. No fundo, no fundo, o coração dela está torcendo para que o roubo da TAM vá lá para o meu estado, o Rio Grande do Norte. Muito obrigada, senador.
Senadora Fátima, me permite só um...
Sem dúvida, senador Paulo Paim.
Com certeza será um segundo. É só para complementar a Vossa Excelência, dizendo que a mesa me informou que o projeto de nossa autoria, que institui o mês de março, mês da poesia, venceu o prazo hoje, não houve nenhuma emenda, e está indo para a Câmara dos Deputados. O projeto, de uma vez por todas, agora vai ser remetido à última decisão, e eu espero que ele vá de imediato à sanção, numa homenagem ao grande Tiago de Melo, e aquilo que foi o autor do Estatuto do Homem. E a gente sempre lembra que não haverá nenhuma revolução no mundo sem a participação dos poetas, que seja com responsabilidade social, e Vossa Excelência foi a relatora. Eu agradeço aqui a Vossa Excelência.
Senador Jorge, eu queria parabenizar o senador Paim, fui a relatora, né? Que bom, senador Paim. E, se Deus quiser, nós vamos cantar em versos de cordel a vitória do Rio Grande do Norte quando for confirmado, se Deus quiser, que o Rio Grande do Norte ganhará o Roubidatã. Mas, senador Jorge Viana, eu quero só pedir a Vossa Excelência aqui que dê como lido, né, um pronunciamento que faça acerca exatamente do tema da reforma política, né? Tema que entrará em debate hoje, e eu quero aqui desde já dizer, né, da minha frustração, porque infelizmente a proposta de reforma política que saiu da Câmara e que chega a debate hoje aqui nesta casa não colheu o sentimento popular, na medida em que a proposta de reforma política que vai ser debatida hoje deu às costas aquilo que a sociedade mais deseja, que é pôr fim ao financiamento empresarial de campanhas. A reforma política que hoje aqui chega deu às costas também aquilo que a sociedade deseja, que é ampliar os mecanismos e os espaços de participação da sociedade. Tempo do nosso pronunciamento ser lido, que ele seja acolhido aí pela mesa e, por ocasião do debate hoje do tema da reforma política, nós nos colocaremos.